Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast.
Bem, amigos da Rede Brandish, estamos começando mais um deste programa querido que vocês adoram toda semana. Hoje é dia 4 de outubro, dia do Apocalipse More do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Meu nome é Diego De Matti, nós vamos falar sobre isso hoje aqui comigo também.
Aqui quem vos fala, Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá. Feliz com esse apocalipse, né, cara? Eu que sou aquela pessoa que não poupa palavras assim pra falar mal do Facebook, né, cara? E de seu criador, Mark Zuckerberg. Então a gente vai comentar aí que muitas coisas, né, cara? O que a gente vai falar aí dessa história toda? Vai ser um programa dedicado a isso hoje.
É, cara, a gente vai falar da questão da Bolsa de Valores que caiu, não só pela queda do Facebook, digamos assim, a Bolsa que caiu por conta da queda do Facebook, mas por outros assuntos. A gente vai falar também sobre o crescimento dos apps rivais do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Vamos falar também sobre informações que foram vazadas por uma ex-funcionária do Facebook. A gente vai falar sobre os relatos, né, dessa queda aí técnica, né? O que tecnicamente o pessoal tá falando que aconteceu. A gente vai falar também sobre como sofreram as pessoas hoje o dia inteiro sem, né? E as empresas também que passaram por perrengues para manter suas vendas funcionando. É, eventos inteiros, como a Cyber Monday lá no Chile, que começava hoje, que teve sérios problemas, e também os perigos dos monopólios da internet. Que pauta bonita, feita pelo meu amigo Bonamigo.
É isso aí, cara. Bom, vamos começar a falar então do que aconteceu, né? Assim, com certeza a maioria das pessoas que nos ouve hoje, né, a maioria absoluta, sabe que nesse dia 4 de outubro, hoje é segunda-feira, você tá ouvindo isso na quarta, ou sei lá quando você vai ouvir isso, mas houve uma queda de algumas empresas do grupo Facebook, né? São elas aí, o próprio Facebook, o WhatsApp e o Instagram, que, né, tiveram 6 horas de instabilidade, né, e ficaram fora do ar. E as pessoas foram à loucura, né, porque muita gente depende dessas ferramentas aí para trabalhar, para se comunicar, né, para marcar encontros e muito mais, Diego e Matias.
É, não foi a maior queda, né, acho que foi a maior queda dos três, né, que as três ferramentas caíram, mas já teve uma em que o Facebook ficou 24 horas fora do ar, né. E o pior de tudo é que as informações eram muito escassas no começo, né, logo que as ferramentas caíram, né, alguns veículos tentaram contar com o Facebook e só o que o Facebook disse foi: estamos resolvendo o problema com equipes especializadas para dar conta o mais rápido possível do problema, né? Mas basicamente tudo foi um shutdown geral da rede inteira, do servidor inteiro. Eles inclusive disseram em uma das matérias que eu li lá de um veículo de fora que eles mandaram equipes físicas até os servidores, né? Porque normalmente se resolve esses problemas de forma remota.
Isso, foi manual, né?
É, eles mandaram de forma manual equipes para os servidores ali, onde eles tinham pessoal próximo, para tentar resolver a queda, né, cara?
Já que você falou dos funcionários, cara, uma das curiosidades desse apagão, e chega a ser até engraçado, né, cara, é que os funcionários do Facebook também não conseguiram acessar o headquarter lá, porque o crachá deles não tava funcionando também, cara. Então, assim, foi um apagão geral na empresa, e até o momento eles não deram uma explicação do que foi, né, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas foi uma queda, assim, violenta.
Diz que o Marcos Zuckerberg tropeçou nos fios.
É, esse foi o meme mais publicado no Twitter, né, cara. Aliás, eu passei o dia hoje vendo memes no Twitter, cara. Confesso que não trabalhei. Fiquei o dia no Twitter só dando risada, cara, dos memes.
Mas tu sabe que uma das coisas que eles comentaram, né, como uma das falhas técnicas, foi durante um backup. Eles estavam fazendo um backup geral lá do sistema deles, e esse backup não deu certo, e provavelmente no momento que estavam fazendo esse backup, tudo veio abaixo, né? E aí, quem já trabalhou com programação ou já viu alguma coisa de programação sabe que muitas vezes é difícil você achar onde é que tá o erro, porque às vezes é uma letra, uma palavra no código, alguma coisa que faz com que todo o resto venha abaixo, né?
Eu não acredito em absolutamente nada que o Facebook me diz, né, cara? Mas falando das perdas aí que eles tiveram, né, o Zuckerberg, só ele, em 3 horas, ele perdeu 7 bilhões de dólares, cara. E as empresas do grupo ali na Nasdaq caíram quase 5% as ações delas.
A ação, o Facebook vem perdendo valor aí, cara, já tem um tempo. parece que desde que começaram aqui alguns vazamentos, né, sobre as atitudes do Facebook, o Facebook volta e meia tá envolvido em polêmica, né, a gente teve aquela questão da Cambridge Analytics lá, né, eles já perderam 10% de valor, cara, desde o início do ano aí, na bolsa de valores, né, e pensar que é uma empresa de bilhões, então cada vez que cai um ponto percentual, né, é isso aí, o Zuckerberg perdeu 7 bilhões aí nessa brincadeira, né.
Hoje foi um dia bom pra comprar ações do grupo Facebook, né, cara?
Sim, mas aí tu tem que pensar também, né, se elas vão subir no futuro, né? Essa é a grande questão. Elas estão em queda, mas quais são as medidas que o Facebook vai tomar para sanar esses problemas e principalmente esses vazamentos, né, cara? A gente teve agora um vazamento da mulher que trabalhava lá para eles, né, da gerente de produto.
É, então, essa ex-gerente de produto, né, veio à tona aí com algumas informações delicadas, né, cara? Falando que o Facebook, na verdade, ele não tem um cuidado, no caso, com os dados dos usuários, e falou inclusive até do algoritmo, né, que ela especificamente trabalhava com produtos relacionados a eleições. Então, o que ela alegou ali foi que o Facebook, os algoritmos deles, incentivava as pessoas a verem coisas negativas para brigarem na plataforma, porque aí assim elas passavam mais tempo dentro. Então, ficavam incitando a raiva dos usuários, no fim das contas. E isso é uma acusação gravíssima. Obviamente, o Facebook negou, né, mas no fundo tem razão que ela tá dizendo, e a gente vê isso acontecer de fato na plataforma, né, cara?
O Facebook alegou, né, o nome dessa funcionária é Frances Hogan, ela tem 37 anos e ela trabalhava desenvolvendo algoritmos inclusive para outras empresas, ela trabalhou no Google e no Pinterest, e aí ela falou, cara, que o Facebook também sabe que as plataformas deles, principalmente o Instagram, é tóxico para os adolescentes, cara, e essa questão da... ela falou dessa questão da raiva que tu comentou, e o Facebook respondeu que, na verdade, ela tirou essas alegações do contexto, né, porque o que ela vazou? Foram apresentações de PowerPoint internas, que o Facebook, provavelmente ela, como gerente de produto, tinha acesso, era discutido nos níveis mais altos lá dentro da companhia, esse tipo de assunto. O Facebook disse que, olha, ela pegou isso e tirou do contexto, tá aqui as anotações, ou seja, eles liberaram outras apresentações mais detalhadas dessas coisas aí, meio que pra abafar esse caso aí, né? Porque, na verdade, o Wall Street Journal tinha publicado isso numa outra semana e não tinha dito quem era a pessoa. Aí ela veio a público no programa lá, que é o 60 Minutos, que eles têm lá. É um programa muito famoso, é mais ou menos um Globo Repórter, né? Pra quem não conhece, é tipo um Globo Repórter brasileiro, só que lá é um programa tipo de jornalismo investigativo pesado, assim. Eles investigam grandes escândalos, né? Não é como um documentário de natureza, por exemplo, como é o Globo Repórter hoje.
Como é que era o nome daquele do Caco Barcelos que tinha?
Profissão Repórter.
Era esse o nome?
É, mas o Profissão Repórter era com a galera mais nova, né? Ele pegava, tipo, estagiários, digamos assim, de jornalismo.
Isso, isso. É, mas era bem investigativo, era legal.
É, e 60 Minutos é essa pegada. E aí ela veio agora a público, ela apareceu e disse, olha, eu sou fulano de tal, e aí fui eu que vazei isso aí, né? Mas também quando trabalhava no Facebook tava bem pra caramba, né? Não falou nada. Aí quando saiu, ficou puta e jogou, igual o Snowden lá, né? Tava tudo bem quando ele trabalhava lá pra NSA. Aí quando ele viu que não tava mais de boa, ele começou a largar a merda no ventilador aí, né? E o Facebook publicou uma nota, inclusive ele respondeu a matéria do G1, né? Essa matéria em português está no G1, se alguém quiser ler, tem no The Wall Street Journal em inglês. E ao G1 eles falaram que todos os dias as nossas equipes trabalham para proteger a capacidade de blá 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 blá. Foi isso que eles responderam, entendeu? Ou seja, um monte de blá blá blá.
Pois é, cara. Mas aí que vem uma outra coincidência, né, que a gente tava até comentando offline aqui, que foi os dados, né, de 1,5 bilhão de usuários que agora estão à venda em um fórum hacker, né? Isso é muita coincidência, cara.
Sim, cara. Os caras, eles publicaram esses dados hoje. Eles já tinham publicado eles fizeram um post sem nada, sem nenhum tipo de conteúdo, há uns dias atrás. E aí, hoje, depois do apagão, eles publicaram dados de 1,5 bilhões de pessoas e tá à venda. Então, o que que tem nesses dados? Nome, e-mail, localização, gênero, número de telefone e ID de usuário. Na verdade, não é um vazamento de senhas, não é um vazamento de segurança, digamos assim, né? É só senha, seu login, não é isso. Eles chamam esse tipo de vazamento como... esse tipo de dado como raspagem de dados, né? Quem tem esses dados disponíveis ali nesse documento dos hackers são pessoas que deixaram esses dados abertos na plataforma. Então, se você deixou o seu dado aberto, saiba que o seu nome, o seu e-mail, sua localização, o seu gênero, o seu número de telefone e seu ID de usuário dentro do Facebook está disponível na internet para qualquer pessoa que queira fazer uso deles, né?
A gente tá falando aí de 1,5 bilhão e hoje o Facebook ele tá com quase 2,9 bilhões, né, de usuários. Então, é praticamente metade dos usuários no mundo. Então, assim, a cada 50%, né, das pessoas que você conhece que estão no Facebook, Facebook tiveram seus dados vazados.
Inclusive, até uma agência de verificação desses dados, que verifica esses vazamentos, verificou que sim, os dados são reais. Fizeram uma aferição nos dados. Se você quiser comprar o dado, né, não recomendo, porque é contra a lei, mas 1 milhão de contas do Facebook sai por $5,000.
Tá lá na Dark Web, né? Vai numa lan house lá...
E mais, cara, é o tipo de coisa também, cara, que a gente sempre fala sobre rede social, que é a privacidade, né? A gente, quando tá na frente do computador do celular, a gente tá, tipo, ali um a um, né? Eu e meu celular, a gente não tem noção que tem milhares de pessoas vendo aquilo, que elas podem ver aquilo. Então, sempre que você puder esconder os seus dados reais, tipo, ah, qual é o seu nome real, qual é o seu telefone, esconda. Não deixe, tem a possibilidade ali na ferramenta de você esconder esse dado e deixar ele privado. Se o seu dado estiver privado hoje, você não está nesse vazamento. Se o seu dado está ali aberto, é bem possível que você esteja dentro dessas coisas vazadas.
Né? É que entra naquela questão, né, cara, que a gente já falou tantas vezes. As pessoas, assim, intrinsecamente, elas pensam, cara, mas eu sou um cara comum, né, um cidadão aí que, né, não tem nada a esconder, enfim, para que vão querer meus dados? E todo mundo, no fim das contas, pensa assim, só que quando eu sou uma empresa que eu detenho essa quantidade de informação, eu consigo manipular essa informação de uma forma absurda, né? Eu consigo mapear comportamentos, né? Eu consigo entender o comportamento humano de uma forma assim que ninguém mais consegue, né, cara? Olha essa base de dados que o Facebook tem, que a gente falou, quase 3 bilhões de pessoas, cara. É simplesmente quase metade do planeta, cara. Então, é muita gente, é muita informação, e evitem, né?
Não, e os caras usam pra dar golpe, não adianta, cara. Por exemplo, meu número de telefone não tá em quase lugar algum e eu recebo os golpes e tudo. Alguém vendeu o meu número de telefone. Alguma empresa vendeu, né? Eu encerrei, por exemplo, o contrato com a minha antiga operadora. Cara, as outras operadoras todas já me ligaram, sabe? Como é que sabem? Da onde tiraram esse número, entendeu? Então, assim, as pessoas compram e vendem, e elas podem usar o teu nome pra dar vários tipos de golpe.
Eu não digo nem só golpe, cara, mas é publicidade em geral, né, cara? Empresas parceiras do Facebook que têm acesso a essas listas, elas conseguem aí customizar muito melhor as campanhas delas, né? Oferecer um serviço mais customizado também. Então, não é só golpe, né, cara, que a gente tá falando. São N outras coisas que eles podem fazer com esses dados.
E tem outra coisa, cara, que eu sempre vejo as pessoas fazendo, que são aquelas enquetes de empresas que você nem conhece, joguinhos. Ah, como eu fico mais velho, como eu fico mais novo. Que são enquetes de terceiros, não as enquetes... Ah, não é a enquete do meu amigo no Facebook.
Né?
Aplicativos. Não tô falando do seu amigo quando ele publica lá no Instagram uma enquete qualquer. Esses dados que vazaram, né, segundo os especialistas, eles vazaram depois que as pessoas responderam uma determinada enquete de um determinado parceiro do Facebook. A partir do momento que você aceitava os termos e respondia a enquete, seus dados eram enviados pro hacker. O cara não precisou fazer nada. Ele disponibilizou uma enquete engraçadinha, que pode ser, cara, e aí quando eu falo enquete, você que tá escutando pensa assim, faça uma votação aqui e qual o seu personagem favorito de Friends. Esse é o tipo de coisa que os caras usam pra pegar os seus dados, entendeu? Veja aqui como está o vote em quem, qual a melhor série que você assistiu em 2020. E você vai lá e vota, só que pra você votar, você precisa concordar que eles usem os seus dados.
Eu lembro que a gente falou um pouco sobre isso também num outro programa do Branch um tempo atrás, quando veio à tona aquele aplicativo que envelhecia a foto das pessoas, que era um aplicativo russo,
sim,
lembra? Cara, quantos dados esses caras recolheram? Porque você vai lá e na verdade, você não precisa inserir teu e-mail, essas coisas. Ele só vai te perguntar se ele pode pegar aquilo do Facebook, né? E aí você, na inocência, nem para pensar que, na verdade, eles estão pegando teu e-mail, teu telefone, teu nome completo, onde você mora.
A tua foto, Bona, hoje tudo indica que
sim,
a nova...
reconhecimento facial, velho.
Que a nova digital é o seu rosto e você deu a sua foto para uma, sabe-se lá quem, na Rússia, para eles testarem a coisa deles e te cadastrarem, porque é basicamente isso que eles fazem. A gente acha que é coisa de filme, mas é isso que eles fazem. Eles têm lá um banco de dados com um monte de foto de brasileiro otário que botou a sua cara lá para envelhecer. E aí você tá lá no coisa dos russos.
Para as pessoas terem noção, né, do reconhecimento facial, cara, na China já usam muito. E, cara, para você reconhecer um chinês, que eles são tudo igual,
meu Deus,
quer dizer que o reconhecimento é muito bom, né, cara? Assim... Não, não, sem querer zoar, mas é verdade, cara. No fim das contas, é o reconhecimento facial, tipo, a polícia usa isso pra achar pessoas na rua, né? Sei lá, FBI, CIA, essas coisas.
E o problema são os governos autoritários, né, cara? A gente sabe que governos como o da China, da Rússia, não são democracias, e eles podem usar isso pra o que eles quiserem, né? A China, principalmente, aí tá tentando dominar o mundo, é tão presente a ostensiva forma que eles fazem, que os Estados Unidos agora obrigou todos os estados que instalaram as antenas da Huawei lá pro 5G a trocarem, cara. Tipo, obrigou. Tipo, se vocês não trocarem, vocês vão sofrer processos, multa e o caramba, entendeu? É porque eles têm medo de como eles podem usar os dados que eles vão pegar dessas antenas. É, então fica aí a dica pra você não cair mais. Não responda enquetes bonitinhas, as coisas. Não responda mais. Não faça joguinhos, não faça testes. Aqueles testes tipo BuzzFeed, né? Que é cheio, né? Não faça mais. Pare. Só isso. Fica a dica do Brand pra você.
As opiniões expressas nesse programa não refletem.
Não refletem, exatamente.
Cara, uma outra questão, né, e aí mais técnica que aconteceu nessa situação também, é que vários programadores aí do mundo todo relataram que o código master do Facebook e do Instagram, especificamente, eles foram apagados, ou seja, eles não existiam mais, é como se as ferramentas não existissem, porque essas ferramentas, como elas são abertas e eles têm acesso a esse código, eles conseguem ver tudo, né? Qualquer programador consegue ver isso. Então, alguma coisa muito pesada de fato aconteceu, né? É, como você falou, pode ter sido um backup, alguma coisa assim, mas essas ferramentas de fato já não estavam no ar, não existia. Alguém destruiu o negócio lá, alguma cagada foi muito feita ali, cara.
Alguém vai perder o emprego, mas, cara, eles têm obviamente backup, tricap, quadricap, eu não sei se existe isso, sabe? Dessas coisas, obviamente, pelo tamanho que eles têm, né? Cara, pelo tanto de hora que ficou fora, por terem caído as três ferramentas, né? É, não foi só uma, porque volta e meio que acontece é isso, ó, o Facebook não tá funcionando e tal. E hoje caiu tudo, né? Tenho certeza que alguém vai perder o emprego lá, cara. Alguma coisa muito pesada aconteceu. Provavelmente nos próximos dias, e aí a gente traz isso no brunch da próxima semana, a gente vai ter informação aí do que realmente aconteceu, né? Se bem que o Facebook, ele é bem avesso a publicar essas coisas, né?
É, isso que eu tava pensando agora, na verdade, cara. O Zuckerberg, ele é tão babacão que eu acho que ele não vai nem falar nada, sabe? Ele não tá nem aí, velho. Ele não quer nem saber.
Mas é que eles são uma empresa aberta na bolsa, né, cara? Se dependendo do que eles falem, também tem impacto, né? Ah, foi uma falha de segurança. Aí, dependendo da falha, já vira todo um transtorno pra eles, né? É, então, talvez eles não venham a público, assim, dizendo exatamente o que houve, né? Hoje, o que eles disseram foi isso. Foi uma falha no procedimento de backup. Essa é a posição oficial deles hoje.
Eu acho que assim, né, cara? Aí vem uma outra questão à tona também, que é esse monopólio da internet, né, cara? Dos gigantes aí, como o Google, como a Amazon, né? E o Facebook, que, pô, olha a dependência que eles criaram nas pessoas, e com a queda no dia como hoje, cara, muita gente sofreu, né? Os aplicativos rivais, inclusive o Telegram, né, o Twitter. O Telegram chegou a ficar instável de tanto usuário que baixou, né, o aplicativo.
Teve uma hora que eu achei que tinha caído o Telegram.
Cara, o Twitter, os picos que se teve hoje de acesso foram insanos, né, como nunca na história. Assim, não é a primeira vez que isso acontece, mas foi uma queda longa, né, a gente tá falando de 6 horas aí, e as pessoas precisaram se comunicar de alguma maneira, né, tipo, por exemplo, eu que tô aqui no exterior, né, eu só falo com a minha família lá pelo WhatsApp. Cara, minha mãe, que não tem nada de tecnologia, tipo, pra ela, a internet que não tá funcionando, ela não sabe o que tá acontecendo, né, porque...
Sim, nem sabe que dá pra usar o Telegram pra falar com você.
É, e aí, no fim das contas, eu acabei ligando pelo FaceTime pra ela, né, que foi a única maneira que eu vi de avisar ela, porque eu não consigo mandar SMS daqui, por exemplo.
Vai custar R$100 o SMS.
Então, acabei usando o FaceTime, mas essa dependência que a gente tem de todas essas ferramentas é muito perigosa, cara, e cada nova ferramenta, a plataforma que surge, essas grandes empresas vão engolindo e esse monopólio acaba virando sem fim, né, cara?
É, uma outra questão, cara, que é o que a gente sempre bate nessa tecla aqui, volta e meia no programa, que é a questão, principalmente de quem tem empresa, de construir as suas próprias linhas de comunicação que estejam à disposição do usuário e que ele saiba quais são, né? Muita empresa hoje se ferrou, perdeu um dia inteiro de venda, eu tenho certeza que muita loja de roupa, né, muitas pequenas empresas aí perderam vendas hoje durante o dia inteiro. Se não perderam, perderam dia.
Trabalha com delivery.
É, então, cara, você precisa ter o seu site. Eu sempre bato nessa tecla. Se você tem uma loja de roupa, tenha o seu site. Mesmo que não consigo fazer um e-commerce, faça uma galeria. Tenha o número de telefone das pessoas disponível em algum tipo de planilha, alguma coisa que você possa rapidamente. Porque, tipo, cara, pra ir o WhatsApp, como é que você vai fazer lista de transmissão, falar com as pessoas? Não tem. Você tem que ter um outro tipo de backup dos seus contatos. Se você tiver só o Facebook, só o Instagram e só o WhatsApp, você tá ferrado. Você tá na mão do Mark Zuckerberg, você tá na mão de uma pânico como essa, que hoje durou 6 horas, mas já teve vezes de durar 24. E se durasse 48 horas? Você ia ficar 2 dias sem vender nada porque não tá funcionando o WhatsApp? Porque as pessoas não vão conseguir te encontrar em lugar nenhum?
Essa instabilidade chegou a bater nos bancos também, cara. No Nubank, no Itaú, esses que oferecem esses pagamentos pelo WhatsApp. Então isso aí chegou a afetar os caras também. Então, assim, só pra gente ter uma dimensão do impacto que uma empresa tão grande tem na sociedade, cara. Não é só, não consigo mandar mensagem ou um nude pra alguém.
Um nude pra alguém. Meu Deus, cara. Olha essa ideia.
Cara, vamos pular para um outro tópico aqui, que foi muita sacanagem também, já que a gente tá falando sobre a queda dos pequenos empresários. E no Chile, que hoje, dia 4 de outubro, começava a Cyber Monday, cara. Era o primeiro dia de Cyber Monday, lá são 3 dias, 4, 5 e 6, esse ano. E hoje, com essa queda, cara... Putz,
acabou
com o evento, né?
Meu Deus, cara. Não, e não só isso, cara, eu te mandei um link ali, né? A gente, quem tá acompanhando o hype aí, o Round 6, né? Que é o novo seriado aí da Netflix, tá batendo todos os recordes. O Netflix lançou, um chatbot pra você jogar no WhatsApp, né? Você poderia conversar com um suposto gerente do Round 6, digamos assim, né?
Você sabe que o nome desse programa não é Round 6 aqui, né?
É Squid alguma
Squid
coisa,
Squid Game, é o jogo do Lula, né, cara? Acho que evitaram esse nome no Brasil pra não ter polêmica.
É, mas é porque nem é um jogo conhecido aqui também, né, Bona? Ninguém conhece esse jogo. Na verdade, esse jogo existe, que ele é uma... É o Pega Bandeira aqui no Brasil, né? O jogo da Lula...
Eu não assisti ainda, cara, não assisti.
É, mas é um joguinho de que você tem que evitar que o outro chegue na sua base, é basicamente isso. Ele é uma variação do que seria aqui um Pega Bandeira, entendeu? É um jogo típico coreano. E então aqui chama Round 6. E aí, cara, olha só, a Netflix lançou esse link hoje, durante a manhã, para as pessoas acessarem para conversar no WhatsApp. Ou seja, acabou completamente com a ação, cara. Porque o WhatsApp caiu, ficou fora. Então, imagina o tanto de dinheiro, de divulgação que eles botaram em cima disso para chegar hoje, no dia do lançamento, e o negócio todo ir por água abaixo. Mas daí amanhã, quem quiser, procure aí esse jogo, né? É um jogo misterioso, segundo o pessoal aí da série. E aí você pode brincar interativamente ali com o WhatsApp.
Imagina os caras na Netflix lá. Galera, vai ser muito massa lançar isso aqui no WhatsApp. Vamos olhar os acessos aqui. Ninguém. Puta, que fracasso,
zero,
cara.
Acesso, que exatamente.
E agora, sim, a gente tá falando de duas ações específicas, mas, cara, quantas ações de marketing no mundo hoje não dependeram do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né?
É, gente que tinha venda pra fechar, cara, que, tipo, sei lá, na sexta-feira tava conversando com um cliente e ia continuar a conversa hoje pra fechar. Nossa, cara, milhões de reais aí, de dólares, vamos dizer assim, perdidos. Né?
Imagina, acontece na Black Friday isso, cara.
Nossa... Como é que eu vou ficar mandando link de coisa barata para as pessoas me dar de presente?
É, isso aí.
Então, bom amigo, é isso então, né? Conversa aí, rendeu quase meia hora de papo aí.
Pois é, cara. E, putz, na verdade, assim, já tem vários até posts aqui que eu tô vendo falando sobre... Ah, você ficou um dia desesperado sem rede social, né? Tá na hora de você rever o teu comportamento, né? E, de fato, cara, me deu até uma ansiedade, assim, pô, cara, não consigo, na verdade, ver nada. Eu só conseguia ver o Twitter, né, basicamente, e o Telegram, que a gente até tava conversando ali. Mas, pô, é realmente um momento da gente pensar, putz, cara, vou, né, será que dou um tempo aqui? Será que eu tô muito viciado nisso, né, que a gente... Pô, não para pra pensar no dia a dia, né? Mas, enfim, é só uma reflexão.
Eu não tive isso, né, cara? Eu tive... A minha questão só foi os contatos, tipo, tu, assim, sabe? Eu não conseguia falar com fulano, com ciclano, quem não tava no Telegram, mas não senti muito o impacto, assim.
Mas isso é engraçado, cara, porque eu uso o Telegram há muito tempo já, e aí toda vez que entra alguém no Telegram, ele me dá uma notificação, né? Fulano entrou no Telegram. Tava vendo, tipo, minha tia no Telegram, sabe?
Sim, muita gente.
Cara do céu, cara, a geração idosa chegou ali por conta do blackout no Facebook.
Beleza, então?
É isso aí, gente. Valeu. Esperamos que próxima semana a gente tenha melhores notícias, né, do que só falar do Facebook. Mas, sem dúvida, isso era importantíssimo pra gente trazer pro programa. E é isso aí, meus caros. Obrigado pela audiência.
Valeu, galera.
Um grande abraço. Tchau.